Muito bom dia. São 7 horas em Portugal e em Angola, 5 horas em Cabo Verde, 6 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 8 horas em Moçambique e na África do Sul. Quais são as principais notícias a esta hora, Paula Borges?
A SADEC quer uma solução sem interferência internacional para o terrorismo em Cabo Delgado. Neste jornal, ouvimos reações à cimeira da dupla troika ontem em Maputo. Paciência e tranquilidade é o que o presidente angolano pede aos investidores espanhóis. As cerimónias fúnebres do bispo de Bafatá realizam-se hoje em Bissau. Em Portugal, é hoje conhecida a decisão do processo Operação Marquês.
São alguns dos temas em destaque no Jornal das Sete, nesta sexta-feira que é de chuva em Portugal. O Jornal das Sete está no ar com Paula Borges.
A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral indicou claramente que prefere tratar da crise desencadeada pela violência no norte de Moçambique sem interferência estrangeira. É esta, na opinião, do jurista e académico sul-africano André Thomas Aunsen, a nota principal da cimeira de ontem. Ouvido pela Lusa, o especialista considera que o comunicado final é mais interessante por aquilo que não diz, porque não apela à comunidade internacional para intervir, também não apela à União Africana para intervir e não apela a países amigos que já têm oferecido assistência militar. Na ótica de Thomas Aunsen, ouvido pela agência Lusa, não tendo reagido a essas ofertas, a SADEC claramente indica que prefere tratar desta crise ao nível regional e africano e sem interferência estrangeira. Nas reações internas, a Frelimo já veio saudar as decisões saídas da cimeira. Kafadine Manasse é o porta-voz do partido no governo.
Cada país tem que fazer com que a sua soberania seja intacta. E esta criação deste movimento vai fazer com que estejamos mais unidos, Moçambique e a Tanzânia unidos, Moçambique e Malawi unidos, Moçambique e Zimbábue unidos, todos no combate ao terrorismo. Significa que aí estaremos a avançar numa linha clara de estarmos fora do terrorismo na região da SADEC.
Opinião contrária têm os partidos da oposição em Moçambique. As dúvidas da RENAMO são apresentadas por José Manteigas.
Esses órgãos da Troika, a SADEC, têm sido bastante lentos, se não mesmo, a sua atuação é quase inexistente quando tratam-se de várias questões que põem em causa os estados da região. Porque o mais importante agora é salvar as vidas a ser postas em risco em Cabo Delgado.
O MDM, através do deputado José Domingos, também se mostra cético quanto à funcionalidade da Frente Unida da SADEC.
Essa comunidade que estamos a ver, essa troika, a sua idoneidade é muito duvidosa, é um clube de amigos, é muito duvidosa. Sabemos muito bem para que funciona exatamente a troika. A troika é apenas tempos eleitorais para vir aqui apoiar e dizer que as eleições foram livres, justas e transparentes, só para apoiar os amigos. Agora, quando se trata do povo, o verdadeiro povo, dificilmente faz alguma coisa.
Recordo que esta decisão da SADEC surge numa altura em que, de forma ainda bastante tímida, a população começa a regressar à vila sede distrital de Palma, em Cabo Delgado, alvo de ataques terroristas há mais de 2 semanas. As reações à cimeira da SADEC, com foco no drama em Cabo Delgado, um drama que continua a ser lamentado dentro e fora de fronteiras moçambicanas. Susana Lemos.
O Parlamento Português, por exemplo, aprovou ontem por unanimidade os atos de violência extrema e horror em Cabo Delgado e apelou a uma resolução concertada e humanitária que leve a paz ao povo moçambicano. Uma solução à altura das necessidades. O voto foi apresentado pela Comissão dos Negócios Estrangeiros. As ajudas humanitárias são cada vez mais precisas. Quase 800 mil pessoas estão a precisar de apoio, de acordo com a OICOS. A ONG portuguesa dá apoio na resposta de emergência aos deslocados pelos ataques da Vila de Palma e diz que a crise humanitária está perto de atingir 800 mil pessoas. Falta tudo, diz a OICOS. Acrescenta que os distritos de Moeda, Nangade, Montepoês, Pemba e Nampula são os mais afetados. Por sua vez, a Fundação HCAN está preocupada com a situação na província de Cabo Delgado, onde tem vários projetos. A Fundação sublinha que só o Estado moçambicano pode restaurar a ordem no país. A Fundação lembra que tem projetos em 5 distritos e que a sua presença se deve ao Estado moçambicano e mais uma vez diz que só o Estado pode restaurar a ordem.
O movimento terrorista Estado Islâmico, recordo, reivindicou este ataque contra Palma, junto à fronteira com a Tanzânia, mas as forças de defesa e segurança de Moçambique dizem ter recuperado completamente o controlo da vila. O presidente de Angola pediu paciência e tranquilidade aos investidores espanhóis. João Lourenço garante que o governo irá pagar as dívidas, apesar das atuais dificuldades económicas e financeiras que estão a ser enfrentadas no país. Palavras do chefe de Estado angolano após o encontro com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. Os dois países iniciaram, José Silva, uma nova era na cooperação bilateral.
Foi com a assinatura de vários acordos jurídicos nos domínios dos transportes aéreos, agricultura, pescas, tecnologias e educação que Angola e Espanha começam a traçar um novo percurso na cooperação. O presidente angolano João Lourenço, ao intervir após as negociações oficiais, salientou que o seu país pretende continuar a ter o Reino da Espanha como parceiro privilegiado na rota do desenvolvimento.
A República de Angola encoraja o investimento privado direto de empresas espanholas em todos os ramos da nossa economia, assim como a sua participação nas empreitadas de importantes projetos de investimento público nos domínios das infraestruturas, da construção civil, da energia, do ensino superior e da saúde, ao abrigo das linhas de crédito que gostaríamos de ver renovadas e reforçadas.
Nova era de cooperação, sim, mas sem esquecer questões pendentes. João Lourenço assegurou aos investidores espanhóis o pagamento das dívidas.
Não posso deixar de referir a preocupação dos empresários espanhóis que fazem negócios em Angola com a questão da dívida, que é muitas vezes um fator inibidor para o incremento da sua atividade, bem como para a atração de outros investidores que olham para o nosso país como um potencial destino dos seus investimentos. Quero a este respeito transmitir alguma tranquilidade, porque estamos a fazer um esforço para saldar todas as dívidas devidamente certificadas.
Presidente angolano João Lourenço, por seu turno, primeiro-ministro espanhol, considera Angola um país prioritário para a cooperação espanhola em África. Pedro Sánchez disse que o empresariado espanhol quer participar no processo de diversificação da economia angolana.
Contribuir e participar no processo de desenvolvimento do enorme potencial deste magnífico país. Angola, además, considera a España como un socio preferente en su proceso de diversificación económica, cosa que agradecemos, presidente. Este país ha hecho un gran esfuerzo, así lo reconoce España.
Primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, quando intervinha após o encontro com o presidente angolano João Lourenço, no dia em que visitou Angola.
Angola, que foi a primeira etapa de Pedro Sánchez em África, o estadista já deixou Luanda e seguiu para Dakar, no Senegal. Realizam-se hoje em Bafatá as cerimónias fúnebres do bispo da cidade, Dom Pedro Zili, é o que informa uma nota da diocese a que a RDP África teve acesso. As exéquias vão ser limitadas devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Dom Pedro Zili, bispo de Bafatá, não resistiu à Covid-19, faleceu no dia 31 de março, aos 66 anos de idade, testou positivo no dia 9, dois dias depois foi internado no Hospital de Comura, uma unidade hospitalar pertencente à Igreja Católica. Era bispo de Bafatá há mais de 20 anos. Cabo Verde, as autoridades sanitárias diagnosticaram ontem 208 novos casos de infecção por Covid-19. Trata-se do maior registro diário desde o primeiro caso sinalizado no arquipélago em março do ano passado. Carlos Santos.
É um novo recorde diário e acontece numa altura em que a campanha eleitoral para as legislativas entra em velocidade de cruzeiro. De acordo com o boletim epidemiológico emitido ontem à noite pelo Ministério da Saúde, foram processadas desde quarta-feira nos laboratórios da virologia 1.393 amostras, a maior quantidade desde o início da pandemia. Os dados mostram que o Conselho da Praia, capital do país, tem mais 79 infectados, o que perfaz 641 casos ativos. No Sal foram confirmados 40 novos infectados. A ilha conta agora com 244 casos ativos, tendo-se registado ainda uma morte por complicações associadas à Covid-19. Foram também confirmados novos casos nas ilhas de São Nicolau, 33, São Vicente, 19, Boa Vista, 5, Fogo, 3 e Santo Antão, 2. Com os números ontem divulgados pelo Ministério da Saúde, sobe para 18.422 o total de casos acumulados desde o início da pandemia no arquipélago. Na semana passada, o país tinha registado um recorde de 191 novos infectados. O aumento de casos de Covid-19 diagnosticados nos últimos dias levou o governo a anunciar o reforço da fiscalização do cumprimento das medidas de prevenção para travar a transmissão da Covid-19, nomeadamente de aglomerações nas praias, festas privadas e uso de máscaras faciais.
Novo pico de casos de Covid-19 num só dia em Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, o governo nomeou o intendente da Polícia Nacional, Samuel da Conceição António, diretor nacional da Polícia Judiciária, segundo o despacho do gabinete da Ministra da Justiça, a que a agência Lusa teve acesso. Samuel António substitui no cargo Aurito Vera Cruz, que estava a assegurar o cargo, cumulativamente com as funções de segundo comandante-geral da Polícia Nacional. Segundo uma fonte do Executivo, o segundo comandante-geral, Aurito Vera Cruz, pediu o afastamento do cargo na sequência da morte nas instalações da PJ de um jovem. É o dia da decisão em Portugal. É hoje conhecida a decisão do processo Operação Marquês. O juiz Ivo Rosa, do Tribunal Central de Instrução Criminal, vai revelar se este processo segue ou não para julgamento e em que termos. Há vários arguidos e o antigo primeiro-ministro José Sócrates é um deles. Rita Soares.
O antigo primeiro-ministro está acusado de 31 crimes.
Uma acusação monstruosa, injusta e completamente absurda.
Uma acusação que aponta como vazia.
Fiquei espantadíssimo porque o Ministério Público não foi capaz de apresentar nada, a não ser uma escuta aqui, uma escuta ali.
José Sócrates é a figura central do processo. Os procuradores consideram que o antigo governante recebeu 34 milhões de euros entre 2006 e 2014. A maior fatia, cerca de 29 milhões, teve origem no Grupo Espírito Santo, para que Sócrates favorecesse os interesses do BES nos negócios da Portugal Telecom. Uma tese negada pelo próprio.
O Ministério Público construiu um embuste, construiu uma mentira, uma grande mentira.
E por Ricardo Salgado, também ele arguído, acusado de 21 crimes.
Eu nunca na minha vida corrompi ninguém.
Outra das linhas da acusação está relacionada com Valdo Lobo. O Ministério Público argumenta que Sócrates também recebeu dinheiro para garantir a concessão de financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao empreendimento Algarvio. O terceiro eixo tem a ver com o favorecimento do Grupo Lena em negócios da construção, entre eles o projeto do TGV ou as obras de habitação social na Venezuela. Teses que José Sócrates tentou sempre rebater.
Eu nunca recebi dinheiro de ninguém. Isso é completamente falso. Isso é absurdo.
A acusação alega que o antigo primeiro-ministro teve dois testas de ferro. O primo, José Paulo Pinto de Sousa, e o amigo, o empresário Carlos Santos Silva. O Ministério Público sustenta que estes dois arguídos receberam quantias destinadas a José Sócrates tendo funcionado como intermediários. Uma argumentação rejeitada pela defesa, que fala sempre em empréstimos.
Este processo começou a ser investigado em 2013. Agora chega o momento da leitura da decisão instrutória no campus da Justiça, um momento que vai ser acompanhado em direto pela Antena 1.